Pateta.
Linha avançada.
Sujeito a agendar a fumar.
Claro. Bom dia, Zé Nunes, como é que estamos? Não, fumar foi ontem, Zé Nunes, na sua nostálgica varanda.
Da Cleópatra das Amoreiras.
É verdade. Até deve ter dado três voltas no mausoléu com o Tadinho.
Olha, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, meninos.
Bora lá.
Hoje há petisco, esperem pela pancada, que até se lembrem, como diz o outro.
Um pouquinho.
O Rully também tem uma versão ótima desta música, claro.
A sério?
Tem.
Tem.
Muito bom. Mas antes do expediente, competições europeias, Conference League, Larn 1, Paços de Ferreira 0, passa o Passos. Sim, o Passos tinha ganho por 4-0.
Ok. Deu para safar.
Exatamente. E o Olímpia Ljubljana 0, Santa Clara 1, sensacional. Santa Clara, carregado de Covid. Apenas com 14 jogadores disponíveis, ganhou fora de casa, já tinha ganho em casa, muito bem o Santa Clara, e o Passos também, que também passa, mesmo perdendo o jogo, como eu já disse e repito, já tinha ganho por 4-0 na primeira mão. Adversários no play-off desta Conference League, o Passos de Ferreira vai jogar com o Tottenham de Nuno Espírito Santo.
Mais nada.
Não vai ser mole, vai ser até bastante duro, não é?
Não vai ser tão fácil
assim. Ou seja, só uma pergunta, já há dinheiro a rolar nessas passagens, nessas vitórias?
Claro,
para essas
claro,
equipas,
claro,
ok?
Isto aqui, exatamente, isto aqui não há dinheiro, não há palhaços, isto
claro,
é sempre a faturar. Não sei se já reparaste tu, o nosso Tiaguinho preocupado com as finanças do Santa Clara.
Santa Clara, claro, precisamos desse boost, claro.
Exatamente. Mas não vai ser fácil, claro, jogar com o Tottenham à partida vai ser mesmo muito difícil, seria de facto uma proeza extraordinária.
E era incrível.
O Passos de Ferreira eliminar o Tottenham, mas nunca sabe. Quanto ao Santa, depois vai jogar com o Partizan, que estando a léguas do Tottenham, é apesar de tudo uma equipa com pedigree, não é?
Hoje... Sim, é verdade.
Sim,
nessas coisas são impecáveis.
Hoje é sexta-feira 13, vem a segunda jornada do campeonato. Jogo grande amanhã à noite, Braga Sporting.
Oh,
jogaço.
Yeah.
É verdade que com o Rubén Amorim o Sporting ganhou sempre ao Braga. Mas caramba, o Braga não é uma equipa qualquer e de repente, catrapau!
Ah, vem com
o
emoji! Catrapau! Tão bom!
Muito bom! Sabem o que é isto?
Não,
epá, só mais um bocadinho. Isto é maravilhoso. Grande Roberto Leal. Não conheceu isto? Eu também não. Andei ontem a pesquisar e apanhei este carapaus vinho verde e companhia, que é muito bom. E o clipe é de se comer, o que também não admira, já que estamos a falar de carapaus, não é?
Claro.
Mas começa com o Roberto Leal à mesa, com muita gente, incluindo António Sala, que está a seu lado, conversa com ele e o desafia a cantar os carapaus. Muito bom, vale a pena ver. Vejam o clipe que vale mesmo. Mas é isso que Rubén Amorim quer evitar, que se interrompa a tendência e o padrão dos últimos 4 jogos entre Braga e Sporting, desde que Amorim é treinador do Sporting, 4 vitórias do Sporting e outros tantos jogos com o Braga. Aliás, a última vez que o Braga ganhou ao Sporting era Rubén Amorim o seu treinador, que não deixa de ser curioso. A propósito deste jogo, o Sporting está outra vez em brasa com o Braga.
Então,
desta vez por causa do preço dos bilhetes, que pode chegar a 93€ para os sportinguistas que quiserem ver o jogo. Isto é quase o mesmo que comprar uma coxia para ver a Celine Dion ou o Barry Gibb em Las Vegas.
Brincas, pois.
Estou a brincar, é para aí 930, não é? 93. Olha, o Benfica recebe o Arouca também amanhã. Arouca, uma equipa que nada tem de tralhoca e que está agora a regressar à Primeira Liga. E o Porto vai jogar a Famalicão no domingo. O jogo é às 6 da tarde. E é provável que os famalicenses, com uma bela tarde esportiva dominical pela frente, digam uns aos outros, de alguma forma, lá está, recuperando mais um grande clássico das músicas de azeite brasileiras. Grande Nelson, eras o maior. Não, não eras, eras até bastante pequenino, como toda a gente sabe. Mas quando abria as goelas, parecia o gigante Adamastor, isso é maluco. Tinha uma grande garganta, indiscutivelmente. Olha, alguma coisa grande tinha que ter. Bom, olha, Porto, Corona, garantem todos os jornais esportivos, sai mesmo para o Sevilha. Quanto aos valores, o Porto parece que vai encaixar, de acordo com as notícias, 12 ou 13 milhões. E isso não é muito?
É pouco. E é para quem quer.
Lá está, é o que se pode arranjar dadas as circunstâncias. Corona acaba o contrato no final da época. E entre acontecer, sair mais um jogador importante a custo zero e ver algum, o Porto opta pela hipótese mais terrena, que é ver algum que é melhor do que nenhum.
E é um jogador que tem alguma dificuldade de valorização, porque a sua procura nos motores de pesquisa. A partir de há dois anos que está tramado, exatamente.
Certo.
Corona, mas vai aparecer tudo menos o próprio.
Mas, Mas o lado benigno da questão é que também nos remete para a cerveja mexicana. E é isso, ah, isso é. Traz com certeza,
opa, claro,
muito, muito mercado. Independentemente de uma coisa ou de outra, Corona é um grandíssimo jogador. Yep. E obviamente é um jogador que vai fazer falta ao Porto e ao campeonato português, porque eram os melhores jogadores do campeonato português. No caso, se concretizar esta saída para o Sevilha, que ainda não está confirmado. O treinador do Sevilha é o ex-treinador do Porto, Lopetegui.
Lopetegui.
Exatamente, lembrou-se desse episódio com Jesus. Lopetegui, que aproveita a oportunidade para ir buscar um excelente jogador que vai deixar saudades e ainda por cima há preço bastante baixo. Corona vale bem mais, mas a vida é assim. O que é que sabe fazer?
Então este não é um leva-saudades, que é coisa que cá não deixas.
Não, no caso do Corona, não. No Lopetegui é mais ou menos isso. Mas não é que não seja um excelente treinador, mas de facto não, as coisas não lhe correram bem em Portugal. Lopetegui, que deve estar todo contente com a situação. Não, tu ficas bem, os portistas é que ficam sem o Corona. Bom, então e o João Almeida?
Então e o João Almeida?
Pergunto ao país, perguntamos todos. Ora, o amigo Almeida ganhou mais uma vez uma etapa na volta à Polónia e obviamente manteve a camisola amarela. É o maior Almeida João.
Sim,
és
senhor.
Um grande comilão de etapas. E olha, por falar em comilão, vamos lá então à nossa cozinha avançada.
Vamos, bora.
Cozinha avançada.
Olha, proponho para hoje uma receita simples, honesta e deliciosa. Para quem gosta, eu adoro, espero que gostem, bifes de atum algarvia.
Ah,
tenho a vossa aprovação.
Está claro, ótimo, manda vir, claro. Por favor.
Então vá.
Três doses.
Então, vamos lá para a cozinha. Ingredientes e matéria-prima. 4 bifes de atum fresco. Nós somos 3, mas pronto, sobra um para o caso de aparecer
claro.
Mais alguém. Azeite, 4 dentes de alho, 1 limão, 2 cebolas grandes, 2 colheres de sopa de polpa de tomate, tomate fresco, 100 ml de vinho branco, isso é que não pode faltar, não é? Sal, pimenta, coentros. Também é muito importante e já lá vamos. Modo de preparação. Temperamos os bifes de atum com sal, pimenta, os alhos esmagados, limão, fio de azeite. Deixamos ficar assim os bifes de atum durante algumas horas. Pronto, okay. Vamos dizer. Deitamos para uma frigideira larga, para caberem os 4 bifes, um bom fio de azeite e as cebolas em rodelas. Levamos ao lume. Um bocadinho de louro também é fundamental. E vamos mexendo até começar a alourar. Colocamos então os bifes na frigideira, uns ao lado dos outros. Vamos desviando a cebola para os lados, para que não fique por baixo dos bifes. E vamos fritando tudo por igual, sem deixar queimar. Estão a ver a cena?
Tem um procedimento aí, uma técnica.
Pois, exatamente, tem aqui uma técnica. Viramos os bifes, juntamos-lhe a polpa de tomate, tomate fresco e ainda o vinho branco. Retificamos sempre os temperos, deixamos ferver em lume brando até que o vinho evapore.
Isso é uma pena, o vinho evaporar.
Mas é um desperdício.
É um desperdício mesmo. Grande, sim.
Exatamente, isto vai levar cerca
ainda
de.
Ainda
percebeu
o álcool que evapora a mesma parte
do álcool. Exato. Mas ainda por cima, espera aí só um bocadinho que tenho que ir buscar aqui o resto da receita. Just a minute.
Saltou.
Bem, está a evaporar, isto ainda demora.
Está, claro.
Portanto, temos
claro.
Tempo.
Claro que sim.
Reserva. Agora
exato,
vamos reservar e vamos esperar
exatamente.
Um pouco.
Exatamente. Agora já cá estou. Tudo muito bem temperado. Retificar sempre os temperos. Eu não me canso de dizer isto porque é fundamental.
Pois, claro.
E para retificarmos temperos, convém provarmos com uma colherzinha de chá, uma pitada e tal, não sei o quê. Vemos como é que está o molho, como é que estão as cenas. Tudo muito bem perfumado e refrescado com o vinho branco, que dá grande punch à coisa. Não é preciso muito, mas é preciso a quantidade certa. E finalmente, servimos os bifes de atum acompanhados com batatas fritas ou cozidas. Eu prefiro cozidas.
Eu também. É
porque
isso.
É menos enjoativo.
Claro.
Não é? E depois, polvilhamos tudo com coentros, uns gomos de limão e, claro, um bom vinho branco a acompanhar, que é maravilhoso, não é?
Opa, é o melhor desta vida, Zé Nunes. Estamos com saudades desta ronda final.
Isto é um petisco maravilhoso. Bifes de atum, enfim, com esta cebolada e esta tomatada, algarvia, depois com os coentros a perfumar. E já agora podem depois moer também um bocadinho de pimenta preta por cima no prato, já com os bifes no prato. É muito bom. Puxa
olha,
bastante pela cena.
E é coisa ótima para um almoço, por exemplo, para depois ter uma tarde ainda de banhos. É coisa certa.
Exatamente.
Claro,
exatamente.
Claro.
Nem é assim tão pesado como
pois
isso.
Pois não, pois bem. Não. Olha, pois, obrigado pela
exatamente.
Tua paragem semanal de Cozinha Avançada e também a tua linha avançada.
Obrigado.
Bom descanso. Não sei se vai ser descanso.
Companhia.
O teu fim de semana, se vai ter descanso.
Não.
Pois.
Não. Amanhã à noite tenho programa na RTP 3, justamente depois do Braga Sporting.
Pois, exatamente. E grande jogo. Um abracinho, Zé.
Um beijinho. Um abraço, bom fim de semana.
Até a segunda.
Ah, não era ele, Dé?